Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Zé Eduardo Gonçalves, ele que é jornalista, escritor, editor, formado em comunicação pela PUC, presidiu a Rádio Inconfidência, também a Rede Minas de Televisão, já publicou vários contos em periódicos, por exemplo, Bravo e o Suplemento Literário do Minas Gerais, e ele é o curador do projeto literário Ofício da Palavra e do Festival de Literatura de São João del Rei. Desde novembro de 2006, é o curador do Ofício da Palavra, que é o evento literário que acontece no Museu de Artes e Ofícios aqui em Belo Horizonte. E agora está lançando o livro Ofício da Palavra, livro publicado pela editora Autêntica. Bom dia, Zé Eduardo.
Bom dia, Rosalie, tudo bem?
Grande prazer em falar com você e principalmente falar sobre esse livro que resume para a gente, resume não, né? Ele condensa para a gente essas palestras que, por acaso, a gente não conseguiu acompanhar. E tem o livro que traz tudo. Que maravilha!
Esse livro é um aperitivo, na verdade, né? Porque ele é uma pequena amostra do que já aconteceu ao longo desse projeto desde novembro de 2006. E a gente não tinha condição, e nem ficaria bacana se a gente colocasse todos os depoimentos, os encontros, numa obra só.
Claro, são então, 64 já, né?
São 65.
65, isso.
Então, a ideia é a gente realmente desenvolver aí uma série de livros, onde a gente vai aos poucos, trabalhando com muito cuidado, organizando, editando, e apresentando, trazendo ao público, né, o que foi, né, cada um desses encontros. Então, é muito bacana, porque o encontro acontece, quem está lá viu, participou, gostou, conversou, mas acabou, né? A história continua. Então, quando você traz isso para uma publicação, você traz isso para o impresso, né? E aí a gente volta a valorizar a coisa do livro e da página impressa, quando você traz isso, você perpetua, né? Então, é uma forma da gente perpetuar esse encontro e dar uma outra dimensão, levando esse encontro para muito mais gente, né?
É isso.
E assim, olha aqui, olha o que aconteceu. Fica de olho, acompanha, mas olha que bacana isso que aconteceu. Então é isso, é uma história preservada desses tantos ofícios da palavra.
Você, além de ter sido curador do Ofício da Palavra, então você escolheu cada um dos nomes, agendou cada um dos nomes também, dependendo da agenda deles, né, dos escritores. Você foi o apresentador de cada um e acabou fazendo a organização desse livro, cada um com a sua característica. Como é que foi fazer esse livro, assim, sistematizar essa primeira publicação, que a gente já fica sabendo quando lê a introdução que terão outros livros, que isso é muito bacana. Já fiquei feliz quando eu li isso.
Todo trabalho de edição é um trabalho de escolha, né? É um trabalho que deixa coisas de fora e opta por outras. Então, todo editor sabe o que é isso, como é difícil fazer essa escolha. A primeira e difícil escolha foi quem entra no primeiro volume. Então, eu gostaria de dar já, na primeira edição, uma dimensão da diversidade do projeto.
Sim.
Então, por isso que a gente buscou autores de vários gêneros. Né? Então, a gente tem romancista, contista, ensaísta, poeta, autores de várias gerações. Então, a gente tem um Ferreira Goulart com mais de 80 anos, mas tem um Daniel Galera que não chegou aos 40.
Ou a Carola Saavedra também.
A Carola Saavedra, então dois representantes de uma geração mais nova. Então, eu quis dar essa dimensão, que é uma característica do projeto.
Sim,
o projeto não é fechado só aos escritores, vamos dizer, icônicos, né, os mais badalados. Ele tem, ele traz desde os nomes já consagrados, como autores que estão despontando. O próprio Daniel Galera, que você citou, quando nós o trouxemos aqui em Belo Horizonte, ele não tinha lançado o romance mais famoso dele, que é o Barba Ensopada de Sangue, com o qual ele foi premiado e tudo.
Ele tinha lançado Cordilheira, não é isso?
Cordilheira. Mas já era um nome muito promissor. Mas não tinha ainda tido esse reconhecimento.
O primeiro, né?
Mas nós apostamos nele, trouxemos, e ele foi bacana, deu uma fala muito, muito boa. Então, a primeira escolha difícil é isso, quem entra?
Quem entra nesse primeiro, né? Porque haverão outros,
e porque
outros livros.
Eu acho que essa, vamos dizer, esse esboço, esse projeto, tende a continuar, tem tudo para continuar e vai continuar. E eu acho que sempre isso, mesclando pessoas mais jovens, com escritores já consagrados e de vários gêneros, para mostrar a riqueza da literatura brasileira.
E de vários pontos do país também, né?
E de vários pontos do país. E outra coisa, da língua portuguesa. Então,
sim, é. Aqui já tem o Gonçalo Tavares.
Entrou o Gonçalo, que é um português angolano, né? E aí, essa é a intenção. Quer dizer, quem se expressa em língua portuguesa tem espaço aí no projeto. Sim. E no livro. E depois, a trabalheira toda, que foi um trabalho que eu fiz em conjunto com o André Rubião, escritor, cientista político, me ajudou muito. Quer dizer, primeiro, você pega uma transcrição de um material.
Sim.
Para dar uma ideia, o Inácio Loyola, a primeira transcrição dele tinha 75 mil caracteres.
Nossa.
A gente tinha um limite para cada autor, mais ou menos, de 30 mil caracteres. Então, você faz uma primeira triagem, tira muitas repetições. A fala oral é uma coisa, quando você puxa ela para a página impressa,
é bem
outra.
Diferente, né?
Depois, para ajudar o leitor, a gente tematizou um pouco cada apresentação.
Você faz alguns, como a gente chama de olho, né?
Então,
na página, no texto.
Colocando em blocos, né? Temas, né?
Sim.
Foi dividindo. Então, às vezes, na apresentação oral, ele falou daquele assunto em vários momentos da fala. Sim. Mas nós reunimos isso num bloco.
Ficou muito bacana.
E aí fomos dando uma limpada um pouco no texto, tirando algumas coisas que realmente não cabem na linguagem. E foi reduzindo, editando. Agora, preservando integralmente a fala, mesmo que você veja ali que houve um reordenamento das histórias, por exemplo, o próprio Inácio, a história que termina o livro é a história que ele começou.
Uhum.
Na fala dele no dia do museu, ele começou com aquela história do cachorro na estação, que eu achei genial.
Sim.
Aí eu puxei para o final do livro, para terminar a fala dele.
Encerrar. É interessante, no caso do Inácio Loyola Brandão, ele falando do quão importante os casos de infância. Ele já está mais velho, aí ele retoma a primeira fase da vida e começa a falar da professora, que
Exatamente.
É tão lindo, né?
Tem um livro. É maravilhoso o depoimento dele, de uma emoção, assim, contando como é que o professor, né, naquele caso...
A importância do professor.
Olha, vários ali depoimentos, se você pensar, tem gente que foi salvo pela escola pública, né?
Sim.
O Rufato. O Rufato,
exatamente.
A narração dele de como é que ele conheceu o livro é uma coisa maravilhosa, né? Porque, só para dar um gostinho aqui para o seu ouvinte, então ele estudava numa escola muito ruim e ele conseguiu, de repente, não vou entrar nesse detalhe, ir para uma escola um pouco melhor... Mas ele se sentia deslocado, porque ele era um menino pobre, filho de pipoqueiro e lavadeira.
É.
Então ele estava numa escola que já era um pouco de classe média, então ele ficava andando encostado pelas paredes, assim, tímido. E numa dessas encostadas na parede, ele abriu um vão, ele caiu. Era uma porta. Essa porta era uma biblioteca.
Incrível isso.
Na hora que ele caiu, assim que ele abriu os olhos, ele olhou, tinha um monte de livro em torno dele. E uma pessoa chegou perto dele e falou assim, você quer um livro? Era bibliotecário e deu um livro para ele ler. E ele levou aquele livro para casa e ele transformou a vida dele. Olha que louco, olha que caso. Maravilhoso.
Esse caso, o Luiz Rufato abre o seu livro, né? É o primeiro que você contempla aqui. Uhum. E o que eu fiquei pensando quando eu estava lendo esse depoimento maravilhoso dele é o quanto ele é coerente. Por exemplo, ele foi muito polêmico ano passado com um discurso lá na Feira de Frankfurt.
Foi.
E é completamente coerente com essa fala dele de 2007, quer dizer, 6 anos antes, ele já tinha uma coerência de discurso, do pensamento, a formação dele, né?
É muito bacana.
É muito bacana.
É uma pessoa, assim, íntegra. Coerente, de uma integridade moral, intelectual, e é isso que você falou. Você pega. Isso é uma outra característica que eu fiquei muito impressionado. Tem depoimentos de 2007, 2008, né, 2009. O depoimento mais recente que eu usei foi do Gonçalo, de 2012.
Sim. Uhum.
Que eu queria aproveitar esses depoimentos mais antigos. Mas como eles são atuais ainda, como eles têm a nos dizer, como eles contextualizam bem a vida. O pensamento e a vida daquela pessoa, a formação dela, o valor que eles dão, né? Essa coisa da leitura num, da família no outro, da professora, da escola, quer dizer, todas essas coisas compõem esses personagens e eles narram isso. Eu fico comovido, eu acho assim que é um depoimento, são depoimentos...
Comoventes mesmo.
Comoventes e que trazem um grau de humanidade... que aproxima a gente dessas figuras, né?
Sim.
E ao mesmo tempo a gente vê como é que é intricado, às vezes, a elaboração, assim, intelectual, né? Tem pessoas bem densas, né?
Tem de tudo aqui, né? Tem de tudo. Vamos citar essas pessoas que estão nesse primeiro livro, para os nossos ouvintes pelo menos saberem quem eles encontram aqui.
Uhum.
É Luiz Rufato, o Milton Atum, o Ferreira Goulart, o Cristóvão Tessa, o Bernardo Carvalho, Silviano Santiago, Inácio de Loyola Brandão, Daniel Galera, Maria Esther Maciel, Carola Saavedra e o Gonçalo Tavares.
Isso aí, né? 11 craques.
11 craques. Nada a ver com Copa do Mundo, mas são 11 craques.
São 11 craques.
Sabe outra coisa que eu destaquei também, Zé Eduardo? Quase todos, a grande maioria, cita Guimarães Rosa como um escritor definitivo e único, né?
É impressionante, porque mesmo você vê um sujeito assim como o Bernardo Carvalho, né? Um sujeito assim mais para dentro, né? Um sujeito, vamos dizer, mais avesso, mais avesso ao...
Eu defini o Bernardo Carvalho como o pessimista.
Um sujeito
mas
assim,
que para a literatura é fundamental ter um pessimista também,
é,
eu acho.
É, claro, e ele faz um tributo a Guimarães Rosa.
Sim!
Assim. Então, você vê o Guimarães presente realmente, como ele é uma presença forte, né, como influência. Agora, ele tem coisas tão legais também que, por exemplo, quando a Carola fala da admiração dela pela Clarice, e que ao mesmo tempo, assim, aquilo a paralisava, né? É que, assim, a Clarice não tem seguidora. Ela é única. Então, assim, admirar a Clarice, você tem que ter um distanciamento para se escrever.
Sim.
Porque senão você fica envolvida por aquilo e você não sai.
É.
Você vai ser uma imitadora ruim.
Uhum.
Então, assim, a admiração tem que passar por um distanciamento.
É uma coisa que a Carola fala que me deixou, assim, foi o que eu destaquei da fala dela, que também tem na Clarice, a incompletude, né?
É.
O autor está sempre incompleto,
está sempre
precisando de algo, né?
É.
E outros também, às vezes, falam disso, por exemplo, Silviano Santiago destaca o anonimato e a insignificância do autor, né?
Uhum.
Que é muito interessante, o lado humano desses caras todos, que são escritores, poxa, são os nossos escritores brasileiros.
Ao mesmo tempo também uma valorização do ofício como o gesto, né? Como a coisa o Silviano falou isso, como a coisa do artesão.
Sim.
Né? O Milton falou isso, o Silviano falou isso, quer dizer, o
Tessa
valorizou muito, tanto que ele escrevia à mão.
Escreve
até outro dia mesmo.
Escrevia à mão, porque ele começou fazendo um trabalho de relojoeira, que era artesanal, manual mesmo. É genial isso.
É, então é muito bacana você ver como é que essas pessoas se formaram, foram se formando, foram se constituindo escritores, né? Agora, eu fiquei impressionado também com uma coisa que me impressionou muito com essa devoção ao exercício da escrita. Não sei se você lembra, o Gonçalo narra um caso dele, onde ele estava num hotel, aqui no Brasil, escrevendo durante horas, e de repente ele começou a sentir uma coisa no pé. O quarto estava inundado.
Ele
tinha deixado uma torneira aberta e não percebeu, e o quarto, a água foi subindo.
Exatamente.
Quando ele viu, ele estava assim, molhado. E as coisas no quarto estavam molhadas, porque ele fica completamente absorto na história da escrita. Então, assim, isso é uma coisa...
Naufragando nas palavras.
Naufragando.
É o título que você dá para esse bloco aqui de informação.
É, tem isso também, né? Eu tive que dar um título para cada coisa.
É legal isso, porque aí fica até mais... Quando você citou aqui agora, eu fui lá e recorri para isso mesmo. É aqui que ele fala disso, né?
Então essas histórias...
Quatro horas seguidas sem levantar a cabeça, sem perder a concentração.
Eu acho que o bacana é o seguinte, como são escritores gostam de contar histórias e tudo, esse livro ele tem uma coisa, eu acho que ele tem essa coisa, ele conta histórias, a gente começa a ler e não quer parar, né?
É, eu fui de uma vez.
Porque você se prende ali naquela leitura, você fala, opa, mas como é que é? Como é que ele avançou nisso? Como é que ele se tornou o que ele é? Como é que ele enfrentou? Quando o Atum fala que escreveu um manuscrito de 70 páginas, joga fora, recomeça de novo, que isso?
Sim.
Que loucura é essa?
Sabe o que eu achei mais legal, assim, para quem quer ser escritor, né, sem nenhuma pretensão, é que isso é possível para qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ser escritor.
O Rufato fala muito isso, né?
Qualquer pessoa pode ser um escritor. Não importa de que origem venha, né, quem são seus pais, não importa a sua história, mas você tem uma história, tem coisa para contar.
É muito bacana. Essa é uma grande lição. E eu realmente eu fiquei tão empolgado com esse livro que eu pretendo, claro, continuar.
Então, quais são os próximos? Você já tem ideia de quando vai sair? Bom, esse ainda não foi nem lançado, né, Zé Eduardo?
Ele vai ser lançado, a data ficou definida ontem à noite. Esse livro vai ser lançado no próximo dia 18. Ah. No Museu de Artes e Ofícios.
18 de agosto.
18 de agosto, é uma segunda-feira.
Uhum.
Ele já está nas livrarias, sim, mas ele vai ser lançado oficialmente no dia 18.
Uhum. Legal.
Na segunda-feira está todo mundo convidado.
Que horas? 7 da noite?
7:30 da noite.
Uhum.
O livro é uma iniciativa do Instituto Cultural Flávio Gutierrez, né? Com o patrocínio da Oi e a parceria da Autêntica, que entrou também para fazer a distribuição e ajudar, e fez uma bela edição final do livro. Então, são vários parceiros que tornam esse projeto possível. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir reunir também bons parceiros para poder
fazer os próximos,
para fazer,
né,
o próximo. Agora, isso leva um ano, né?
Claro,
uma edição,
claro,
dessa, assim, leva...
É muito trabalho, mas é um trabalho que recompensa, né? O trabalho ficou muito bacana, a leitura desse livro está muito prazerosa, uhum, e a gente recomenda porque está muito bom mesmo.
Eu gosto particularmente quando os autores falam daquelas coisas que fazem com que eles se movam, uhum, tira do lugar. Então, assim, eu acho lindo quando Ferreira Goulart fala do cheiro do jasmim.
Sim.
Quando ele sai na rua, sente o cheiro do jasmim e fala assim, como é que eu traduzo isso em palavra?
É, exatamente.
Isso é impressionante, assim, cheiro não é traduzível, como é que eu faço isso? E aí ele se move, ele é levado a fazer alguma coisa, algum poema, por causa do cheiro do jasmim. Isso é um negócio sensacional.
O que me chamou a atenção na fala do Goulart foi exatamente essa questão dele, existencial, né? A sua fragilidade, como ele se coloca frágil, né?
Uhum.
E a gente sabe que é uma fortaleza, um cara que está aí escrevendo ainda, com mais de 80 anos, né? E com essa lucidez toda, né?
E também me impressionou muito nele, ele falar do impacto da verdadeira arte, né?
Uhum.
Quando ele fala que a noite que o Van Gogh pintou, né, a noite estrelada, é uma noite única, né?
Sim.
Existem tantas noites, né? Todo a cada 24 horas a gente tem uma... Mas o Goulart, assim, aquela noite é a noite do Van Gogh. Então, assim, cada um que produz alguma coisa única. Isso é muito forte também, né?
É verdade. E outra coisa que eu achei interessante, que ele fala assim, que ele é de São Luís do Maranhão e tudo lá chegava com pelo menos 30 anos de atraso.
muito
engraçado.
Irônico, muito engraçado.
Muito engraçado. Porque a Semana de Arte Moderna de 22 chegou lá em 40 e tantos. Muito bom.
Muito bom. Eu dei boas risadas também.
Pois é.
Dá pra rir, dá pra chorar.
Dá pra rir, dá pra emocionar, dá pra gente perceber que a gente é gente também, né?
Eu quero muito que esse livro consiga chegar aí a muita gente, que as pessoas se interessem.
Sim.
Né? Ele tá num preço acessível, R$29, eu acho.
Sim, preço bom.
E tá um preço, assim, que eu acho que é acessível e acho que é um livro para você ter do lado ali, você pode abrir a qualquer momento.
É uma escola. E todos os autores têm aqui uma pequena biografia, uma fotografia, uhum, de cada um deles, quer dizer, dá para a gente reconhecer também a pessoa, né? Está muito bem feito, Zé Eduardo.
Cada edição foi aprovada com eles.
Isso que eu queria que você falasse. Assim, eles tiveram acesso ao texto que está aqui nesse livro.
Primeiro eu pedi autorização, claro.
Uhum.
E depois eu
mandei... As mexidas todas que você fez na transcrição da fala, você passou para eles.
E aí tem coisas ótimas, né? Uhum. Tipo o Tesla. Nossa, eu não sabia que eu falava tão bem.
Que bom.
Você fez um trabalho maravilhoso, muito obrigado.
Uhum.
Então, assim, eles ficaram muito agradecidos, fizeram algumas pequenas correções. Porque realmente tem uma...
A linguagem é outra, né? A fala aí do texto.
Muda um pouco a linguagem, muda assim. Mas você tem que ser fiel ao pensamento do autor.
Claro, claro.
E acho que a gente foi bem feliz nesse trabalho, eles gostaram. Então, isso nos anima também a poder continuar, porque o projeto continua, né?
Bacana.
O projeto continua, nós estamos aí esse ano ainda com vários
nomes.
Bacana,
já tem marcado o próximo ofício da palavra, não tem?
Agora em agosto nós temos dois ofícios.
Ah.
né, a gente começa na semana que vem com dois nomes da nova geração. Que eu acho que é aquele objetivo também de trazer autores novos. Então, são dois autores premiados que estrearam na literatura em 2011, que é a Luísa Geisler, gaúcha, e o Jacques Fuchs, aqui de Minas, que ganhou o grande prêmio.
Ah, o Jacques é uma pessoa engraçadíssima.
Literatura. É engraçadíssima. É muito bacana. Então, tem esses dois autores. E ela ganhou, a Luísa ganhou dois prêmios SESC de literatura seguido. Então, são dois caras novos aí. E no dia 26 de agosto, o João Carrascosa.
Ah, sim.
Que é já um romancista e escritor já mais conhecido. Em outubro, a gente tem o Ricardo Lízias, que é um sujeito também relativamente jovem, mas já tem aí uns três ou quatro.
Vamos deixar para falar isso mais na época, Zé Eduardo.
Na época, senão a gente confunde, né, Rosane?
É, senão a gente confunde. Também nosso
tempo. Você me chama
de novo
para conversar.
Claro, a gente está encerrando aqui. Zé Eduardo Gonçalves, super obrigada por esse livro maravilhoso e por esse projeto Ofício da Palavra. A gente sabe que você dá muito fôlego para ele.
Obrigado.
Muito obrigada.
Rosane. Um abraço.
Grande abraço.
Tchau.
Conversei com Zé Eduardo Gonçalves, ele que é o curador do Ofício da Palavra, está lançando agora no próximo dia 18 de agosto, é uma segunda-feira, às 19h30, lá no Museu de Artes e Ofícios, o livro Ofício da Palavra, desse livro que a gente falou aqui, e é um livro imperdível para quem gosta de literatura em língua portuguesa, é o Ofício da Palavra. É esse o nome do livro que resume bem o conteúdo, cada um dos autores que falaram no evento Ofício da Palavra, falando do seu ofício de escrever. É muito bacana.
Falando de livros.